título dessa mensagem é Derrubando os Obstáculos. E eu te convido a me acompanhar em Josué 6, versículo 1 ao 16, e depois nós leremos o versículo 20, que diz assim, Josué 6, do 1 ao 16, e depois o 20. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança, e os 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor o seguia. Os homens armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer até o dia que eu disser. Gritem, então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam diante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor. Enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial. E assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã e, da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Versículo 20. Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir da som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Meus amados, é maravilhoso, né? Só da gente imaginar, só de ler, chega a emocionar. Imagina vivenciar tudo isso. Jericó, a parte ocidental, fazia parte lá da terra prometida. Fazia parte da terra prometida que foi jurada lá para Moisés. Porém, Como vocês sabem, não foi permitido a Moisés completar a missão da terra prometida. Esse gostinho ficou lá para os seus descendentes, a mando de Josué. E após a morte de Moisés, Josué continuou nessa mesma missão. Lá em Deuteronômio 34, versículo 1 até o versículo 9, vai falar um pouquinho acerca disso. E essa terra prometida, ela foi sendo conquistada por partes, porque ela era muito extensa, muito grande. A Transjordânia, a parte oriental, ela já havia sido conquistada e dada como herança, e então ocupada pelas duas tribos e meia, de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, conforme diz em Números 32, versículo 33, e também em 34 de Números, versículos 14 e 15, tem esse relato. E é interessante que uma boa parte desses irmãos, homens de guerra, eles já tinham lá o seu cantinho na Terra Prometida, porque eles já tinham recebido como herança. E o que que eles fazem? Eles vão para ajudar os seus outros irmãos das outras tribos que ainda não haviam conquistado a Terra Prometida para que eles também tivessem o seu lugar. E aí eles vão para essa missão se submetendo à vontade do Senhor. E tudo isso está descrito em Josué 22, do versículo 1 até o versículo 9. Olha só que coisa interessante. E a partir daí já tem uma lição muito rica que eu quero compartilhar com você e fazer você refletir nisso junto comigo. Você é salvo em Cristo Jesus? Você tem uma missão de ajudar a tantos outros também receber essa salvação. Nós não podemos nos contentar, ah, eu já achei meu lugar, o meu passaporte está garantido. Nós temos uma missão de fazer a tantos outros terem acesso também a essa salvação em Cristo Jesus. E por isso da propagação do Evangelho. E não só isso. Nós temos responsabilidade também uns para com os outros. Para ajudar que o outro, o meu irmão, ele chegue de pé lá naquele grande dia. Que ele não caia e desista pelo caminho. Mas que ele persevere. E essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua. Não é porque o nosso lugar está garantido, porque eu estou feliz em Cristo Jesus, que eu posso abandonar os meus irmãos e aqueles que ainda não conhecem. Não é o cristão, e não deve ser, o cada um por si, mas o sim, aquele ditado que diz: É um por todos e todos por um. Nós precisamos ter vínculo, nós precisamos vivenciar a fraternidade em Cristo Jesus. Nós temos que amar o próximo com o amor de Deus. Eu e você temos responsabilidade para com os nossos irmãos. Não é só a liderança, não é. Somos todos nós. E talvez você, não hoje, né, que é um dia atípico, por conta dessa gripe, tantos irmãos, como nós vimos nos pedidos de oração, mas muitas vezes, num tempo normal, nós sentimos a ausência de algum irmão. E nós não podemos ficar esperando pelo líder, pelo pastor, nós precisamos procurar esse. Nós precisamos ir atrás desse, porque nós somos o corpo de Cristo, e nós temos responsabilidade uns para com os outros. Com certeza, muitos desses que já tinham o seu lugar lá na Terra Prometida, que receberam por herança, eles deviam ter passado por momentos de dúvida, medo, inquietações, e esses, mesmo assim, se colocaram à disposição para ajudar. Eles já tinham conquistado o pedacinho deles, mas opa, peraí, o meu irmão ainda não tem a seu cantinho, a sua casa. E então eles não se acomodaram, eles não ficaram lá sossegados, mas eles se envolveram na causa do próximo, porque eles entenderam perfeitamente o significado de unidade. Meu amado, seja bênção na vida do seu irmão, seja um com o seu irmão, seja um com a sua igreja. Invista seu tempo para a unidade do corpo de Cristo. E por falar em terra prometida, o que esse termo significa para você? O que esse termo significa para você? A terra prometida. Qual é a sua terra prometida? Deixe Deus conduzir você para que você chegue lá. Deixe Deus guiar os seus passos. Esteja com o coração aberto e bem atento, porque o homem, ele pode sim fazer planos, como diz Provérbios, mas é o Senhor que determina os seus passos. O versículo 1 inicia o texto dizendo que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. A cidade era uma fortaleza. E então, com o boato de que os israelitas, eles estavam conquistando as terras, né? A terra prometida que Deus havia entregado a eles, eles se fecharam ainda mais, diz o relato bíblico, que estava rigorosamente fechado, ou seja, ninguém entra, ninguém sai. E essa era a situação. Dizem que os portões, eles eram fortificados com barras de ferro e de bronze. E eles se julgavam seguros. E Deus havia dito muito claramente para Josué que havia entregado Jericó nas mãos dele. A promessa era absoluta e incondicional. Lembrando que, além dessas muralhas todas, né? A muralha de Jericó, que é tão famosa isso, eles também possuíam um exército muito valente, homens de guerra, matadores brutais, mas o povo estava lá amando de Deus. Foi Deus que havia orientado e conduzido lá Josué com o seu povo. Era o Senhor que estava literalmente na frente. O que que te traz medo, meu amado? Nós temos vivido tempos difíceis, dias de medo. O que te traz medo? Quais são os desafios que você tem na sua frente? Qual é o tamanho da muralha que se opõe a você? Se a causa que você estiver lutando estiver debaixo da vontade de Deus, pode ter o maior obstáculo do mundo, pode ir contra toda a lógica humana, e mesmo assim, você prevalecerá. Não por causa de você, mas por aquele que está com você. E Deus, ele dá todas as orientações para Josué. Eu fiz questão de ler o texto todo, do 1 ao 16, para a gente perceber o perfeccionismo e os detalhes de Deus. E depois a precisão de Josué falando do jeitinho que Deus falou para os sacerdotes e depois para o povo. Deus disse exatamente como eles tinham que fazer. Versículo 3 a 5 fala muito preciso isso. Como eles deviam se posicionar. E ele ouve tudo bem atentamente, aquilo que Deus falava. Olha lá, versículo 3 a 5. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, e a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Olha os detalhes. Não é de qualquer jeito. Não é bagunçado. Você tem se atentado sobre qual deve ser a sua posição? Porque Deus estabeleceu ali posições, tempo, condições. Você tem se atentado sobre qual deve ser a sua posição? A palavra de Deus descreve muito acerca de como nós devemos agir, como nós devemos nos portar. Então, que venhamos procurar viver a palavra de Deus e deixar o Senhor nos conduzir. E saiba que há tempo para todas as coisas. Tem tempo de ouvir, tem tempo de esperar, tem tempo de lutar. Não é o tempo todo. E nós precisamos estar sempre no entendimento de qual é o tempo do Senhor para nós hoje. Se submeta ao Deus do tempo, se submeta à vontade de Deus. No versículo 4, em meio às instruções, Deus insere 4 vezes o número 7. Não sei se vocês se atentaram a isso na leitura, mas por 4 vezes aparece esse bendito número 7. 7 sacerdotes, 7 trombetas, 7 dias, 7 vezes. Número 7 é o número da perfeição divina. E sem dúvida esse número ele é muito significativo aqui. O número 7 simbolizava a presença e a intervenção de Deus. Uma forma de ficar bem claro para o povo, que não era na força do povo, não era na vontade do povo, mas era na força e na vontade de Deus. Esse número 7 é para ficar bem claro, ó, sou eu, viu? Não é vocês. Não é porque você deu 7 voltas, porque você fez isso, mas é antes de tudo porque eu estou com vocês. É porque eu estou na frente. É porque isso é o meu plano para a vida de vocês. E assim como Deus orientou Josué, ele transmite essas orientações para o povo, no versículo 6 e no versículo 7. E aqui nós temos mais uma lição para nós. Mais uma lição para nós. Aquilo que você sabe da vontade de Deus, ensine para outros. Você não pode guardar só para você. A gente não vem aqui domingo após domingo ou acompanha online simplesmente para poder inchar o nosso coração e a nossa cabeça, não. Né? Ah, eu estou me sentindo o amadão de Deus. Eu estou cheio do conhecimento de Deus. Não, aquilo que a gente recebe é para a gente partilhar com outros, para a gente partilhar com aqueles que nós conhecemos, com os da nossa casa, com aqueles que nós encontramos pelo caminho. E assim, nós nos tornaremos um exército cada vez mais eficiente e mais. Nós estaremos caminhando para a mesma direção e andando em sincronia. Nós não podemos guardar só para a gente. Não podemos guardar só para a gente. E é por isso que nós temos ferramentas. Nós temos hoje coisas que não tínhamos há tempos atrás. A gente pode ouvir a mensagem de novo no Spotify. Talvez você é do meu tempo, né? Não que eu seja tão velho assim, né? Mas eu vinha lá com a caneta, com papel, eu marcava lá na Bíblia um versículo que foi lido para poder na semana lembrar de alguma coisa. Hoje a gente pode ir lá no Spotify e escutar de novo, a gente pode entrar no YouTube e deixa eu ver essa mensagem. E tempos depois, como o Vander disse, a gente pode ir lá revisitar isso. E então guardar, fixar melhor isso. Para poder estar mais presente no nosso coração. Para quê? Para a gente se sentir bem apenas? Não! Para a gente compartilhar com mais pessoas. Esse é o plano do Senhor para as nossas vidas. Aquele exército estava dentro de uma ordem estabelecida pelo próprio Deus. Uns na frente, outros atrás. Uns com umas trombetas na mão, ou seja, não eram todos. Eram aqueles que Deus disse que tinha que estar com a trombeta na mão. Outros com uma arma na mão. Porque foi assim que o Senhor disse que teria que ser. Eles estavam em silêncio. O texto é muito preciso dizer isso. Ó, não fale uma palavra, é só a trombeta. Durante esses 6 dias, o único barulho que tem que aparecer ali, ó, é o da trombeta. Vocês em silêncio. Havia uma unidade. É muito importante, meus amados, que caminhemos para o mesmo lado. Então, não guarde só para você as instruções, porque não vai ser suficiente. Você sabe qual é o seu lugar? Quero perguntar isso de novo para você. Você sabe qual é o seu lugar? Porque o Senhor disse que tinha que estar uns na frente, outros no meio, outros atrás. A maneira como eles deviam se portar, você sabe qual é o seu lugar? Assuma o seu lugar no corpo. Assuma o seu lugar. Assuma o seu lugar no reino. Isso é muito importante. E então, dos versículos 8 e 9, o povo começa a fazer aquilo que Deus havia ordenado. Eles começaram a marchar em volta da muralha de Jericó. A cidade, ela tinha aproximadamente 40 mil metros quadrados. Não era aquela coisa tão absurda, tão grandiosa, não. Era aproximadamente 200 metros por 200 metros. Então, essa era mais ou menos o tamanho lá da cidade. Ou seja, em menos de 30 minutos, eles conseguiam lá circundar a cidade. E eu fico imaginando os habitantes da cidade que podiam enxergar aquilo. Eu fico imaginando isso. Aqueles que estavam lá com o acesso para poder ver o que estava acontecendo ali fora. Porque no silêncio, o barulho dos pés passando de uma multidão, esse barulho é um barulho muito grandioso. O barulho de uma trombeta só, né, sendo tocada, esse barulho é um barulho muito grandioso. Pode ser que alguns que tinham acesso para essa cena, eles até riram. Até parece. Esse povo aí andando aqui em volta, tocando essa trombetinha aí. Mas eu tenho certeza que a maior parte deles, sabendo daquilo que já estava acontecendo, não é à toa que eles estavam lá fechadinhos, trancadinhos. A cidade estava rigorosamente fechada. Então eu acredito que a maior parte deles ficaram preocupados e com muito medo. E assim, a muralha caindo, eles estariam tão assustados com tal façanha que eles se tornariam uma presa fácil para os israelitas. Meu amado, aquilo que Deus te orientar para fazer, por mais louco que isso possa parecer, faça. Faça. Porque imagina só quem nunca se deparou com uma realidade, com uma instrução como essa. Ó, vai lá, dá uma volta. Volta no outro dia, dá mais uma. Volta no outro dia, dá mais uma. 6 dias, no 7º dia, aí vocês dão 7 voltas. Imagina uma situação como essa. Então, por mais louco que possa parecer aquilo que Deus te orientar, faça. E olha só o tanto de coisa maluca que nós nos deparamos na palavra de Deus que vai contra a lógica. A lógica humana, a lógica do nosso coração. oferecer outra face, isso aí não é algo natural do ser humano, não. Né? Não é para você oferecer na outra face do ser humano, é para você oferecer a outra face. Ó, orar por aqueles que nos perseguem, isso não é algo normal, não. O cara está te perseguindo, você quer retribuir a perseguição. Amar o inimigo, isso não é normal. Praticar amor e misericórdia, perdoar, honrar, considerar os outros superiores a você. Então, por mais maluco que possa parecer, obedece. Obedece. Porque andar com Deus é andar totalmente na contramão do mundo. É colocar a lógica das ações cotidianas submissas à vontade de Deus. E por mais difícil que seja, por mais difícil que seja, procure viver assim. E você verá lá na frente que valeu a pena. Não procure entender para praticar. Simplesmente pratique. Obedeça. Se você ficar buscando entendimento para praticar, você nunca vai começar. Nós não entendemos para obedecer. E sim, obedecemos para um dia, quem sabe, entendermos. Tem fé na obediência. E assim deve ser. Fé na obediência. E no versículo 10... vem à tona que Josué tinha orientado o povo a não dar o brado de guerra, a não levantar a voz, a não dizer palavra alguma até o dia que o Senhor ordenasse. Então eles gritariam. Diz assim, mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo, não gritem, nem façam ouvir a sua voz. Não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser, gritem, então vocês gritarão. Hoje em dia, falam-se muito. Todo mundo tem algo a dizer. Tomam muito partido das coisas e quase nunca procuram saber a vontade de Deus. O normal, o que é o normal? É ir primeiro para cima, quebrar a cara, e depois correr atrás do prejuízo. Isso é o normal. Na tentativa de consertar ou amenizar os estragos. Muitos ocupam o lugar de Deus. E poucos ocupam os lugares dos servos. Servo, ele escuta e obedece. Se ele mandar ficar quieto, fiquemos. Então ele nos defenderá. Caso contrário, nós estaremos caminhando segundo os nossos próprios passos. E aí não tem como chegar e colocar palavra na boca de Deus. Não. Se ele mandar ficar quieto, obedeça, meu amado. Obedeça. Obedeça. Não ande por você mesmo. Ande segundo a vontade do Senhor para a sua vida. E assim como o único barulho permitido naqueles dias foram o das trombetas que simbolizava a voz de Deus, deixe ele falar por você. E então, no tempo oportuno, ele te dará vitória. Porque tem muito problema que nós entramos, porque nós não obedecemos à vontade do Senhor. Simplesmente porque a gente abriu a boca no tempo errado e falou aquilo que não deveria ter falado. Então, por isso que já diz até o ditado popular, que é melhor ouvir conselho do que ouvir coitado. Escutemos conselhos, acatemos a palavra do Senhor para nós, vivamos segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Não gaste energia com aquilo que Deus não tem orientado a você fazer. Apegue-se apenas à palavra de Deus. Que a sua opinião sobre qualquer situação que seja, que ela venha a estar pautada na palavra de Deus. Porque pouco importa você chegar, eu acho que, eu penso que, isso pouco importa. O importante para nós é aquilo que a palavra diz. Isso é o que importa de fato, porque aquilo que permanece para todos sempre é a palavra de Deus. E o povo seguia fazendo o que Deus havia orientado. Marchavam, voltavam para o acampamento, descansavam, porque o descanso é muito importante, viu? Deus não falou para eles, vai lá e já dá 7 voltas. Você tem 7 dias para poder andar. Mas se você estiver tão apressado, enrolado com a sua agenda, aproveita naquele dia e aí já dá lá, em vez de você dar 7 voltas por 7 dias, último dia 7, faz tudo num dia só. Vai lá otimizar o seu tempo, não. Então o povo estava fazendo conforme Deus havia orientado. Marchavam, voltavam para o acampamento, descansavam e assim por diante. E então eles chegaram no final do 6º dia. Meu amado, a caminhada não é fácil. E eu não vou te iludir que é fácil, porque eu estaria mentindo e faria com que você viesse a desanimar logo ali na frente. Falar assim, vem que é só vitória. Não, a caminhada não é fácil. Não é fácil. Mas não desista. Permaneça firme com o Senhor. Deixe Ele guiar a sua vida. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Isso não é jargão da crentolândia, não. Isso é absoluta verdade da palavra de Deus. O Senhor tem controle sobre todas as coisas. Então entregue verdadeiramente a sua jornada a Ele e ande submisso à vontade de Deus. Deus, Ele podia fazer com que aquela muralha caísse no 1º dia. É o que eu fico pensando. No 2º dia, não sei, né? Porém, Deus faz com que eles convivam com esse sentimento, com essa expectativa, ou podemos dizer até com essa incerteza, né? Será mesmo? Porque quando a gente, nós somos humanos, então quando a gente começa lá a caminhar, puxa, 1 dia, 2 dias, será que esse negócio vai cair mesmo? Mas Deus faz eles conviver com esse sentimento, com essa expectativa. E com isso nós só podemos aprender que o tempo serve a Deus e não o contrário. O tempo serve a Deus. Foi Deus que orientou o tempo, certo? E então eles concluíram a missão. A missão que Deus havia os orientado. Andaram na posição certa. Gritaram na hora certa. Os muros caíram no tempo certo. E eles conquistaram a cidade no tempo certo. Existe um lugar de vitória. E o nome desse lugar é em Cristo. Esse é o lugar de vitória. Esse é o lugar que te dá a certeza do amanhã. Em Cristo. Em Cristo nós venceremos o maior dos inimigos, que é a morte. Triunfaremos a vida com Deus. Existe sim o tempo da espera, mas a vitória é certa. Mas também é verdade que existem as nossas lutas pessoais, os nossos anseios, as nossas angústias e até mesmo as nossas esperanças. E o Senhor, foi Ele que nos formou e que alimenta nos nossos corações sonhos. É o Senhor que coloca sonhos e expectativa no nosso coração. E Deus, Ele é maior do que qualquer obstáculo. Muito maior. Por maiores que eles sejam. Pois, por mais fortificados, né? Olhando para a muralha, lembrando da muralha, dos soldados, de tudo aquilo que eles tinham ali. E que com isso eles olhavam e falavam assim, nós estamos em segurança. Deus é maior do que tudo isso. Então, meu amado, qual é a lição para nós? no tempo certo, o propósito de Deus há de se concluir na sua vida. No tempo certo. Não se concluiu porque não é ainda o tempo certo. A muralha que te faz sentir pequeno e que impõe a sua limitação diante da fortaleza que ela representa. Você com Deus, vivendo em submissão à palavra de Deus, às suas orientações, no tempo certo essa muralha há de cair. Então por isso, ande com Deus. Ande com Deus, porque você não vai ter a vitória por você mesmo. Ande com Deus e deixe Ele guiar a sua jornada. Do seu jeito, não vai dar certo. O Senhor, Ele é muito minucioso nos detalhes. Fique atento aos detalhes de Deus. Descanse no Senhor, que quer guiar você ao longo da jornada da sua história. Feche seus olhos. Pode ser que você esteja hoje desanimado, desacreditado. Tem pessoas que apanham tanto na vida, que já estão calejados e já até dizem, ah, eu já acostumei que comigo é desse jeito, nada dá certo. Comigo tudo é difícil. Tudo aquilo que eu coloco a mão, vou ter dificuldade. E às vezes quando a gente olha para o nosso próximo, parece que é tão fácil. Mas não é fácil para ninguém. E o Senhor lida com cada coração. E pode ser que nós tenhamos já o plano perfeito. Que a gente olha para a nossa situação e já tem a resposta para todos os nossos problemas. E muitas vezes nós temos a ousadia até de falar para Deus, né? De dar conselhos para Deus. Senhor, faz desse jeito aqui que aí vai dar certo. Mas, meu amado, não é do seu jeito. Não é no seu tempo. Entregue a sua jornada para Deus e ande na jornada dEle, não na sua. Porque se você estiver andando a jornada dEle e disposto a viver a vontade dEle, aí a vitória é certa. Senhor Deus, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas limitações. E é o Senhor que também coloca sonhos nos nossos corações, que nos alimenta de expectativas, de esperanças. E há até quem diga que o ser humano que parou de sonhar, ele parou de viver. E nós aprendemos pela tua palavra, Pai, que planejar é a orientação do Senhor para as nossas vidas. Então, se o Senhor coloca sonhos nos nossos corações e nos orienta a planejar, é porque o Senhor tem objetivos nas nossas vidas e, acima de tudo, no teu reino, do qual nós ocupamos um lugar. Então, Deus, nessa noite nos ajuda a entregar ao Senhor o nosso caminhar, os nossos planos, para que venhamos viver o plano do Senhor para as nossas vidas. Porque se estivermos andando contigo, vivendo a tua vontade para nós, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Senhor, conserva o nosso coração em paz. E mesmo diante das incertezas que a limitação traz para nós, que venhamos olhar para frente com esperança, sabendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Que não venhamos simplesmente ficar vivendo as nossas expectativas, mas que possamos ter expectativa no plano do Senhor e na jornada do Senhor para as nossas vidas. Sabendo que o Senhor tem preparado algo maravilhoso e grandioso demais para todos nós. E que venhamos desfrutar desse lugar de segurança, que é em Cristo. Quem está em Cristo, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Senhor, cuida de nós, do nosso coração, do nosso amanhã. E nos desperta para que venhamos estar bem atentos nas orientações do Senhor para as nossas vidas. Orientações essas que não precisam ser reveladas, porque já foram e estão nas Escrituras Sagradas. Que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina o nosso caminho. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Fique de olhos fechados, igreja. Eu quero dar oportunidade para você que está aqui ou para você que está em casa e que ainda não entregou o seu coração para o Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que é necessário confessar com os lábios e crer com o coração. E se Ele te impele a fazer isso, diga baixinho entre você e Deus, isso basta. Senhor Jesus, eu abro meu coração e te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e me ensina a viver de modo que agrade ao teu coração. Amém. Meu amado, você que fez essa oração hoje pela primeira vez, ou talvez de uma maneira diferente, entendendo o que está fazendo agora, e que está aqui, eu não quero te chamar aqui na frente, pedir para você se colocar de pé, nada disso. Eu quero te dar a oportunidade de levantar uma de suas mãos, eu tomar conhecimento, poder orar pela sua vida, me alegrar com você e me colocar à disposição para te ajudar nessa jornada proposta. Alguém que está aqui hoje e fez essa oração, se houver, levante uma de suas mãos aí no seu lugar mesmo. Se houver alguém que está online e fez essa oração, como já aconteceram tantas outras vezes, na descrição desse vídeo tem um link, você pode clicar, preencher com as suas informações e nós vamos te contactar, te propondo uma caminhada de discipulado. Então faça isso depois e nós queremos também participar da sua alegria. Em nome de Jesus, amém.